Ui, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que suas famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre câncer de pulmão, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não segue, consegue explicar aqui, no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir, para você estar recebendo todo domingo, 3 novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram, segue do nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique em LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix canal é o consegue me explicar, @hotmail.com. Beleza, pensar em câncer de pulmão é pensar seriamente em uma doença importante. Estamos falando mais especificamente das síndromes compressivas relacionadas ao câncer de pulmão. Abordamos muito bem sobre pancoach e estamos falando agora sobre síndrome da veia cava superior. No último episódio, pensamos um pouquinho mais sobre o diagnóstico dessa patologia. Lembramos bem sempre da tomografia computadorizada com contraste como nosso exame de escolha, porque identifica o nível, a extensão e a causa da obstrução. Tá na hora de pensar um pouquinho mais como tratar essa patologia. Lucas, como eu vou tratar uma síndrome da veia cava superior? Calma, eu vou te explicar. Vamos ter medidas iniciais e um tratamento dirigido, porque tratar a síndrome da veia cava superior é tratar a base que gerou essa síndrome da veia cava superior. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, mas quais são essas medidas iniciais as quais deveremos fazer para todos os pacientes? Então, as medidas iniciais devem ser abordadas em todos os pacientes. Primeiro de tudo, elevação da cabeceira, em torno de 30 a 45 graus, porque isso reduz a pressão venosa cefálica. E sabemos que grande parte do problema da síndrome da veia cava superior está relacionada à drenagem. E a veia cava superior drena o pescoço, a cabeça, membros superiores e parte superior do tórax. Então, ao ser obstruída, toda essa região fica com o retorno venoso prejudicado. Então, ao levantar, ao deixar a cabeceira elevada em 35 a 45 graus, 45 graus, reduzimos a pressão venosa cefálica e melhoramos toda essa drenagem. Além disso, deveremos fazer o suporte de oxigenoterapia, caso meu paciente esteja hipoxêmico. Lucas, corticoide, em especial dexametasona, ela é útil, sobretudo, em quadros de linfoma ou edema cerebral, mas ela é controversa em outras etiologias. Então, se você tiver um paciente com síndrome da veia cava superior, só que essa síndrome da veia cava superior tem como causa base um linfoma, aí tudo bem, é interessante fazer uma corticoterapia com dexametasona. Ah, tá gerando um edema cerebral. Interessante também fazer corticoterapia. Mas para outros quadros etiológicos, talvez não caiba fazer o corticoide. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, então eu devo elevar a cabeceira, devo fazer oxigenoterapia sem hipoxemia, corticoterapia com dexametasona, sobretudo em quadros de linfoma ou edema cerebral, já em outras etiologias é um pouco mais controverso. Diurético de alça é interessante? Claro que é, porque o diurético de alça pode aliviar os sintomas, mas não trata a causa. E tem que ter um pouco de cuidado, porque ao usar o diurético de alça, você pode levar o paciente a ter uma hipovolemia. Então, cuidado com a hipovolemia, porque a hipovolemia reduz a pré-carga e pode piorar ainda mais a perfusão cerebral. Porque se a pré-carga está ruim, como é que vai chegar o sangue lá em cima? O paciente vai ficar ainda com menos sangue, ainda com menos oxigenação cerebral. A anticoagulação, ela é interessante se houver quadro de trombose documentada associada. Então, vamos anticoagular se tiver uma trombose documentada e associada. Beleza, tranquilo. Lucas, esse é o tratamento que eu vou fazer para todo mundo. São medidas iniciais, todos os pacientes devem receber. Mas qual que é o tratamento dirigido? O tratamento dirigido, a gente vai pensar em tratar a causa base. Primeiro de tudo, meu paciente tem um carcinoma, tem um câncer de pulmão, pequenas células. Ou até tem um linfoma, vamos supor. Se o paciente tem um carcinoma de pulmão, pequenas células ou um linfoma, nossa terapia para mexer é uma quimioterapia. A quimioterapia é a primeira linha. Tem uma resposta mais rápida e duradoura. A quimioterapia é nossa primeira linha, resposta mais rápida e duradoura. Afinal, a síndrome da veia cava superior está sendo desencadeada por esse carcinoma de pulmão pequenas células ou por esse linfoma. Dessa forma, entramos com a quimioterapia como nossa medicação de primeira escolha, nossa primeira linha, por conta da sua resposta rápida e duradoura. Ah, Lucas, por incrível que pareça, na verdade, meu paciente tem uma síndrome da veia cava superior, mas é para um câncer de pulmão não pequenas células. Aí o que eu tenho que pensar? Aí eu posso pensar em fazer uma radioterapia isolada ou associada a uma quimioterapia, associada ou não a uma imunoterapia, conforme marcadores moleculares. Beleza? tranquilo, aí eu posso pensar numa imunoterapia. Lucas, e a questão do stent vascular na veia cava superior? O stent vascular na veia cava superior é uma técnica de eleção para alívio sintomático rápido, de horas a dias, independentemente da etiologia. Ele pode preceder a biópsia em casos selecionados com sintomas graves. Então, o stent endovascular que você vai colocar nessa veia cava superior, ele é uma técnica de eleição, você pode eletivamente escolher fazer ela para um alívio sintomático, rápido. Vai gerar esse alívio rápido, horas a dias o paciente já vai estar aliviado e ele pode ser utilizado independentemente da etiologia. Ah, é uma síndrome da veia cava superior por conta de um câncer de pulmão não pequenas células. Pode realizar. Ah, não, é uma síndrome da veia cava superior por conta de um câncer de pulmão pequenas células. Pode realizar. Ah, não, é uma síndrome da veia cava superior por conta de um linfoma. Pode realizar também. O stent endovascular na veia cava superior é uma técnica de eleição, uma técnica eletiva para alívio sintomático rápido. O paciente melhora de horas a dias e ele independe da etiologia. Ele pode ser realizado, ele pode preceder a biópsia em casos selecionados com sintomas graves. Lucas, e a cirurgia? A cirurgia tem um papel restrito, ela vai ser reservada a casos benignos selecionados ou para falha das demais abordagens terapêuticas. Então a cirurgia está de último caso aqui. Beleza, tranquilo. Então a cirurgia vem de último caso, é nossa última artimanha. Lucas, adorei síndrome da veia cava superior. Você deixaria algum macete para mim? Tem algum macetezinho? Tem. Tem um mnemônico dos 4 Cs da síndrome da veia cava superior. Primeiro de tudo, a cabeça pesada, a cefaleia, para você lembrar de hipertensão venosa cerebral, porque a gente sabe que a veia cava superior drena cabeça, pescoço, parte superior do tórax. Então você tem que lembrar que o paciente fica com a cabeça pesada, com cefaleia, para lembrar de hipertensão venosa cerebral. Lembrar o que também? O C, o nosso segundo C de cianose facial e pletora. Lembrar daquele sinal de Plemberton, lembra? O sinal de Plemberton, a gente tem que lembrar desse também. Ele é muito interessante. É aquela manobra clássica e simples que você pede para o paciente elevar ambos os braços juntos à cabeça por cerca de um minuto. O resultado vai ser positivo quando houver um surgimento ou acentuação da pletora facial, da cianose, do estridor e do engurgitamento jugular. Ele indica a obstrução do orifício torácico superior e ele é clássico na síndrome da veia cava superior, mas também pode estar presente em quadros de bócios mergulhantes. Então, o nosso segundo C é de cianose facial e pletora. O nosso terceiro C é de colaterais visíveis em parede torácica, colaterais visíveis, aquela drenagem colateral que vai estar visível na parede torácica. A gente vai perceber isso. Podemos encontrar essa questão. Pode ser encontrada essa questão dessa circulação colateral visível. Lembrando sempre que quando a gente pensa no diagnóstico, lembra, tomografia é nosso exame de escolha, identifica o nível, a extensão e a causa da obstrução, percebe efeitos colaterais, além também de avaliar essa drenagem colateral, tá? Não podemos esquecer disso, a tomografia também vê isso. Então, nosso primeiro C de cabeça pesada ou cefaleia, o segundo C de cianose facial e pletora, o terceiro C de colaterais visíveis na parede torácica, você percebe a circulação colateral tentando, uma tentativa do corpo melhorar essa drenagem. E o nosso quarto C de congestão pulmonar, uma turgência bilateral, uma congestão pulmonar. E podemos, claro, associar, além desses 4 C, o edema em esclávina, que é aquele edema em face, pescoço e membros superiores. Edema em esclávina. Esclávina, que é o edema em face, pescoço e membros superiores. Beleza, tranquilo. Então, os 4 Cs da síndrome da veia cava superior vão ser o quê? Opa, não quero lembrar em ordem, Lucas, quero lembrar diferente. Primeiro C vai ser de cianose facial e pletora, sinal de Pemberton, que gostamos de lembrar. O meu segundo C vai ser de congestão, Lucas, congestão jugular, turgência jugular, perfeito. Meu terceiro C vai ser de colaterais visíveis na parede torácica do meu paciente. E meu quarto e último C, mas não menos importante, relacionado à questão neurológica do meu paciente, a cabeça pesada, a cefaleia, por conta de uma hipertensão venosa cerebral. Beleza, tranquilo. Em relação à síndrome da veia cava superior, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar em Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na seção de todo do episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o consegue-me-explicar@hotmail.com. Um grandioso beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Fique bem. Valeu, falou e fui!